Vai começar. Aposta Cast.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
Olá! Nós estamos em mais um ApostaCast e dessa vez vamos falar do esporte que começa agora, perto do Natal. Geralmente está no meio do caminho, mas para explicar como é que se aposta em basquete nessa temporada, eu vou chamar nada mais nada menos do que Bruno Coll, o cara que sabe tudo de basquete. É você, Bruno?
Eu tava esperando esse momento, tá? Porque depois que o pessoal saiu da bolha lá do NBA, vamos ver o que acontece nessa sessão aí com quem que tá aí?
Tava com você, quase tem que passar a bola para ele, joga a bola para ele.
Ah, então vamos jogar aqui, ó, jogando aqui para o Zambrano.
Bom, pessoal, estamos aí para mais uma temporada da NBA, chegando num momento estranho, né, de fim de ano, próximo ao Natal.
Tudo estranho, né, cara? Tudo estranho.
Olha, falar a verdade, eu tava falando aqui em casa esses dias, é lógico que a doença é um negócio terrível, que muita gente se foi, mas a minha vida em si, ela não piorou, não, eu achei legal. Se alguém chegasse em mim e falasse, você vai ficar um ano e meio trancado em casa, ninguém vai te chamar pra sair. Eu falo, pô, quanto que eu tenho que pagar pra acontecer isso?
Lembrando que o curso de empatia do Zambrano tá aberto, né?
ai, deixa eu rir aqui longe.
Vocês veem que a situação, ela pra mim não foi ruim. Tem muita gente que não consegue ficar isolada ou que não tem o que fazer, né? Tipo, não, eu não consigo, eu preciso... Eu não, eu sou um bom entretenimento comigo mesmo.
Opa, opa, ainda bem que ele tem namorada, né? Você pelo menos tá com ela, né?
Faz quase um mês que eu não vejo o Rodrigo, porque primeiro pegou a tia dela, e aí a tia dela passou pra mãe, a mãe pra ela, a gente vai se ver agora a quarta, que já passou o período do
isolamento. Faz stand-up no espelho, foda, né? O Rodrigo, quando o Zambrano vem pra roda, é por quê? Porque tem NBA, ou o beisebol, ou então futebol americano, é isso?
Isso, só que nós vamos falar de basquete, porque como ele mesmo falou, foi mais curta a temporada, foi mais curta a intertemporada pelo jeito, então, é isso?
Foi bem curta, pô, parece que terminou ontem, né? Faz 2 meses só que terminou, normalmente o período é maior.
Entendi. E do draft, que é a escolha dos melhores jogadores universitários... Pro começo também foi curto, mal deu tempo de entender. Eu não pesquisei quase ninguém, tô vendo um outro cara.
Esqueci e não assisti no dia. Eu fui ver no Facebook o Bulls lá, pegamos tal cara. Eu falei, caramba, parabéns.
Eu vi falar do irmão do Lonzo Ball.
Lamelo.
É, um cara que entrou aí no Lakers, Thornton lá. Não sei se ele foi draftado, mas já apareceu por aí como destaque. Vamos falar deles depois. Enfim, foi tudo mais curto e vamos mudar as regras também, né? Esse ano, ano passado na bolha, teve lá uma disputa para quem vai para os playoffs diferentes. Foi pego de surpresa todo mundo e tal, né? Adaptaram as regras. Mas para esse ano, vai ser um tal de play-in antes do playoff, que vai ser uma disputa entre o sétimo e o oitavo colocados de cada conferência. Jogam entre si, quem ganhar já está como sétimo colocado definido. Enquanto isso, jogam o nono e o décimo, quem perder cai fora, e quem ganhar, digamos, o nono contra o oitavo, joga uma partida para decidir a última vaga. Ficou bem claro isso, né? São 4 times por 2 vagas e 2 confrontos, né? Iniciais e depois uma final, digamos, playoff. É meio esquisitinho, mas dá uma sequência interessante do que foi iniciado no passado, que deu uma certa emoção pra bolha, pelo menos. Alguma coisa mais diferente, mais que você notou aí, Zambrano?
Parece regulamento do Campeonato Paulista, que os caras mudam todo ano.
Mas muda, mas dá pra entender. O Carioca, eles mudam e ninguém entende.
Não dá, não. Teve um ano, que você, bem antigamente, foi 2002, que o empate levava pros pênaltis. Se fosse 0-0, você ganhava 0 pontos.
Vocês têm sorte aí, porque em Santa Catarina eles perguntam, que regulamento?
cara joga sem saber o que, que vai dar no final, né? Ah, para as apostas esse negócio é bom, porque são jogos a mais e jogos competitivos, né? Então vai ser uma oportunidade de aposta melhor do que a reta final da temporada, que os times não estão brigando por nada.
Estão rodando os elencos, tal, né? Jogando sem interesse. Mas beleza. Uhum. É, o calendário vai agora 22 até começo de maio. E em março, que costuma ter o All-Star Weekend, que é aquelas competições de arremesso de três pontos, enterradas, e o Jogo das Estrelas, não vai ter por causa do Covid, porque é um evento festivo e não vai ter sentido fazer. Então,
não tem.
Não terá, mas vai ter a folga dos jogadores. Então, é maio, são 4 meses aí quase de basquete na porrada. Vai continuar sendo em Orlando. Inclusive lançaram Disque Denúncia. Imagina você, Bruno, lá com a tua galera, show de striptease, aquelas coisas, aqueles botecos que tem no filme americano. Aí você vê passando lá o Kevin Durant. Você pega o celular, liga: polícia, tô vendo o Kevin Durant aqui na bagunça.
Ei, tá doido? Eu não quero nem ver esse Durant aí. Tá doido?
O Kevin Durant?
Nem Durant, nem Molan. Não quero saber nada.
Só correção, Rodrigo. Os times vão jogar nos próprios ginásios, né?
Sério? Não vai ser lá em Orlando?
Não, vai ser no mesmo sistema da NBA, da NFL e MLB. Eles vão jogar nos ginásios. Jogos de hoje são em Brooklyn e no Staples Center.
Tá, mas vai ter viagem então dos times?
Vai ter viagem, normal.
Vai ter back-to-back então, aquela coisa? Ixi, Maria.
Só não sei se vai ter torcida em alguns lugares, imagino que não. Na NFL tem, né? Em alguns, mas os estádios da NFL são muito maiores, obviamente.
Cara, mas é um risco de a epidemia piorar e tudo dar errado. Eles estão confiando muito, então, que as vacinas vão funcionar, será?
Na verdade, eu acho que eles estão confiando no mesmo sistema da MLB. Você toca o barco, afasta os caras e continua jogando, até porque os elencos da NBA são menores, né?
Sim, mas nesses jogos dos esportes norte-americanos, Gustavo, você viu que nem aqui no Brasil que o time conseguiu melar o jogo e não jogar? Alguns jogos, times jogaram tudo ferrado, outros não. Ah, como é que foi lá?
A NFL é muito injusta com os times, porque quando é o Baltimore Ravens, os caras colocam o jogo na quarta-feira. Quando é o Denver Broncos, eles fazem o Denver Broncos jogar sem quarterback. Então, eles não têm um padrão muito bem definido, mas não teve nenhum jogo cancelado. Todos os jogos foram jogados e nas mesmas semanas, ainda que tenha que se colocar algum jogo num dia que não deveria ter jogo.
É exatamente o sistema igual de Chapecó aqui no Futebol Society. eles tocam o barco, fizeram o campeonato no meio da pandemia e aí da polícia militar entrar. Leva pau.
A NFL, acho que ela vai atingir imunidade de rebanho, porque a cada rodada, cada time tem 5 jogadores, uma hora acaba a quantidade de corongado, né? Oi? Não testaram nenhum. Ela acabou e teve uma denúncia que um dos jogadores do Dodgers, que jogou a World Series, estava com corona no jogo. E ele não... Então, isso deve ter acontecido frequentemente, né, Melby?
Então, outra coisa que esses times do mundo inteiro notaram, os jogadores dos esportes não estão morrendo por aí. O que está acontecendo é técnico, gente da administração, enfim. Só que são pessoas que morrem.
Sim, lógico.
São pessoas, seres humanos que morrem em contatos com jogadores que não estão infectados, mas que não desenvolvem a doença, não ficam tão mal. A gente não está ouvindo falar de sequelas, jogador que, não vou poder jogar nunca mais na vida porque eu estou com sequelas da doença. E esse pessoal é dinheirista, né? O pessoal é um investimento, os esportes por aí tem muito dinheiro, gira dinheiro, faz dinheiro. Enfim, é sempre um risco aí, o esporte se coloca um pouco à parte. E a NBA então seguiu um pouco nesse modelo. E tá abrindo um pouco mais. Vamos só ver o que vai acontecer.
Eu acho que é bom para a saúde mental do público em geral, que tem uma distração para as pessoas que precisam ficar mais isoladas, porque são um risco maior, né?
Por falar em grana, em assistir, a TV aberta, a Band, fechou um acordo e vai passar 50 jogos da temporada. Ou seja, além da ESPN e Sport TV, que a gente já está acostumado a saber que tem, eventualmente a TNT também aparecer alguns jogos, né? A Band, ESPN e Sport TV vão passar com certeza. E para quem quer assistir mais jogos, que nem o meu caso, ou assistir atrasado, quando dá tempo, é o NBA League Pass, que passa quase todos os jogos, eu acho, e deixa os replays lá com melhores momentos, ou o jogo inteiro para você rever.
Então, descobri um aplicativo muito bom aí, que dá pra... Eles colocam o link do YouTube, você joga na TV e é sucesso.
E é piratão assim?
É, pirata, mas tá na PlayStation.
A galera vai mandar mensagem privada pro Gustavo querendo saber disso. Eu não sei.
Isso, mas ele só entrega no curso de empatia.
Beleza, beleza. Ô, Gustavo, vamos falar agora dos times. Vamos meio que separar por lados, porque sempre os jogadores vão trocar de lado. A dificuldade, pelo menos que eu sinto muito, é como quem só torce e assiste e aposta, mas não tem tempo de se dedicar só a um esporte, a gente fica mais no futebol. A dificuldade maior é o tal dos caras novos, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Se você quiser falar sobre a lista de jogadores geral, você chegou a olhar os nomes e você conhecia eles? Como é que foi isso? Você que vive mais isso de perto.
Não, entre as mudanças dos times, sim, cheguei a olhar. Lógico que eu não lembro tudo de cabeça, minha capacidade de memória hoje em dia não é a mesma de anos atrás. Sim. Mas dá pra ter uma ideia. Agora, os jogadores novatos, eu vou falar o que eu falo todo ano. Todo mundo é ruim até que prove o contrário, normalmente não prova.
Geralmente não prova o contrário, tá certo. É. São raros os casos. Beleza. É, e entre os jogadores famosos, a imprensa costuma falar: ah, tal craque foi pra lá, foi pra cá, foi pra cá. Antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre a maneira geral da NBA jogar basquete. É impressão minha ou os times estão realmente fazendo mais pontos, atacando melhor do que 5, 10 anos atrás?
Então, o esporte evoluiu na maneira de você se tornar mais eficiente. A questão dos pontos a gente sempre comenta que também é atrelado à questão do ritmo de jogo, que subiu muito, né, nos últimos anos. Mas os times se tornaram mais eficientes em pontuar. A gente sempre fala daquele negócio do mapa de calor dos arremessos, né? Que os arremessos de média distância eles estão rareando na liga. E normalmente o fã normal ele demora muito tempo para perceber essas coisas. Eu tô lendo aquele livro que você me recomendou, do Michael Lewis, o Projeto de Sazer. Uh-huh. O primeiro capítulo dele é todo focado no Daryl Morey, né? E ele fala um negócio que eu falo há anos, e ninguém não, que ele fala que as pessoas não entendem como um pontuador consistente pode ser um jogador negativo, de impacto negativo pro time. Então, as análises da NBA vão muito além do que os meros olhos do público entendem. Mas os times estão se tornando mais inteligentes em jogar basquete.
É, faz sentido, até no futebol. Às vezes você tem um cara que é um grande batedor de falta, né? Faz gol sempre e tal, mas o time acaba, digamos, perdendo com a presença dele no campo.
O grande desafio de todos os esportes é você entender o valor de um jogador, né? No Moneyball, os caras falavam isso, qual é exatamente o valor do jogador. E a NBA, ela tem evoluído muito em entender o valor dos jogadores.
Claro, sobre isso eu tenho uma informação aqui que eu quero que você opine, se você tinha notado isso, se concorda com uma tendência. É o seguinte, segundo a estatística PER, PER, que significa o que mesmo, Gustavo, mais ou menos?
Não faço a mínima ideia.
Mas é um rating, uma qualidade de rendimento.
Isso é rating, é uma tentativa de fazer um rating parecido ao da NFL.
Isso. É, os 5 melhores jogadores de toda a história da NBA, entre os 5, nós temos o Michael Jordan, 87-88, Wilton Chamberlain, famosíssimo, em 62-63, e 3 jogadores dessa última temporada, Antetokounmpo, Harden e Luka Doncic.
Sim.
Ou seja, esses caras fizeram índices de aproveitamento, de ferramentas, acertar mais, ser mais produtivo no tempo que está em quadra, render mais para o time, etc, etc, de toda a história da NBA. Ou seja, alguma coisa isso significa. Arremesso dos 3, arremessar lugares mais certos, o time jogar para eles, a impressão que dá, segundo o site Bola Presa, é que hoje em dia não é necessário mais colecionar um monte de estrelas, ter no seu elenco 3 ou 4 All-Stars e tal, mas sim, treinar um cara que seja bom arremessador, outro que faça o pick and roll, gente inteligente, que nem a NFL preza muito, para estar no lugar correto na hora correta. E se tiver uma estrela capaz de tomar boas decisões, ser muito confiante no estilo do jogo, todo o time, é suficiente para ter um elenco competitivo. O que você pensa dessa análise, afirmação que é feita pelo site Bola Presa?
Acho correta. Eu acho que entender o papel de cada jogador. Não adianta você colocar um monte de estrela, porque não tem bola para todo mundo.
Isso.
Arremessar o jogo. Então, às vezes é melhor. Eu lembro do Clippers na temporada passada, eu comentei com você. Foi o. Qual? cara, que o Marcus Morris é um jogador melhor do que o que saiu.
Montrezl Harrell?
Não, o Montrezl Harrell não. O que eles trocaram durante a temporada.
Nossa, pegou pesado. Peraí,
eu vou puxar aqui. O que foi pro Knicks pra eles pegarem o Marcus Morris?
Foi pro Knicks.
Cara. Bom. Calma aí, tô puxando. O Harkless.
Só ah, sim, o Mo Harkless. Que é bom jogador, Harkless, né?
Só que o Mo Harkless seria um bom marcador, coisa que o Morris não é. E a bola pro Morris, você já tem Paul George, você já tem Kawhi, você já tinha Lou Williams, tinha o Montrezl Harrell, que agora foi pro Lakers. Ou seja, qual a ideia do valor você tá trocando um defensor bom por um jogador que vai ser a quinta opção de pontuação? Eles pioraram, e pioraram de fato, tanto que não passaram nos playoffs.
Inclusive, quando eu via jogo que ele chutava, ele queimava umas três seguidas dos três pontos, cara, eu trocava de canal, bicho. O cara com baita do elenco caiu lá e pum, 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 chutou três, errou as três. Cara, um
talento de cara.
Sobre o que você falou aqui, mais um dado interessante desse artigo. Bom, tem esse site é muito bom, viu? Tem vários artigos. Eles falam o seguinte: que hoje em dia a NBA tem 16 jogadores que finalizam eles sozinhos pelo menos 30% de todas as jogadas dos seus times na temporada. Quem são esses caras? Ou seja, os chefões dos times. Doncic, Antetokounmpo, Harden, Westbrook, Kawhi Leonard, Joel Embiid, LeBron James, Trae Young e Donovan Mitchell.
Zach LaVine.
Provavelmente do Bulls. É, a lista aqui...
Eu tenho os números aqui, é porque eles suprimiram alguns nomes, mas...
Isso, votaram, essa lista que eu falei aqui foram só alguns. É verdade, a lista é maior. Mas tem 17. Zach LaVine e tal. Se o time é ruim, tem um cara só bom, a bola passa por ele. Que é o caso do Bradley Beal lá no Wizards, eu acho, né?
O LaVine não é bom, não. É um problema você ficar passando a bola pra
ele. Ou seja, tem times que conseguem sobreviver aí, de certa forma, ajustando o seu jogo a um cara só. Bom, mas vamos falar sobre os times, que eu puxei esse assunto porque achei interessante, que a gente vai poder falar um pouco mais sobre cada time. A mídia está falando muito que o Lakers é mega favorito. Contratou mais gente e tal. Você acha que estão exagerando? Eu acho que estão. Quero que você
olha, dê a tua opinião. Como mega favorito, obviamente que eles estão exagerando, mas eu sempre olho para esses times com o pé atrás, né? E aí eu fui olhar pro Lakers nessa temporada, comecei olhando e falei, putz, pegaram o Gasol, não é muito interessante na cidade, perderam algumas peças. Aí eu cheguei no Montrezl Harrell. Falei, pô, esse time melhorou, cara. As pessoas não têm a noção do valor do Montrezl Harrell simplesmente porque ele é tido como um reserva, que ele não é, porque ele joga a maior parte do tempo. Então não importa se ele sai do banco ou não. E, cara, eles não tinham. Ele é um terceiro jogador perfeito. Eu acho que o Lakers melhorou. Agora, a competição é grande. O Lakers não era a melhor equipe da última temporada. Eles ganharam o título. Isso não quer dizer que eles eram o melhor time. Então, a tendência é que eles continuem brigando com outras grandes equipes. Você pode considerar uma pequena regressão, porque o LeBron James eventualmente vai perder jogos. É um jogador de 36 anos, tudo. Mas... elenco por elenco, eu acho que eles melhoraram.
Então, eles trouxeram Dennis Schroeder, que tanto eu quanto eu e você não gostamos muito dele, mas o cara tem uma média de 19 pontos, só que quando ele está em quadra ele pega muito a bola e define muito a bola. Nesse time não vai poder fazer isso, vai ter que tentar fazer mais assistências. Trouxeram Wesley Matthews, que é um pouco já meio veterano, mas é um jogador considerado assim, bem versátil. Marc Gasol é duvidoso por causa da idade, mas enfim, pode trazer o fator vestiário, elenco, parece ser um cara bem agregador, né? Mantiveram Kuzma, que pra mim sempre é duvidoso, mas enfim, é um jogador que pra um jogo louco que precisa de alguém que pega a bola e fomeie e tente resolver, pode dar certo. Assim como o Kentavious Caldwell Pope, também é o cara ruim que é bom, né? Que a gente fala.
É irritante, né?
Mas enfim, que ano passado me surpreendeu, acertando bandejas até, inclusive.
Jogou bem nas finais.
Bem, e perderam Danny Green, que é um chutador de três, enfim.
Mas que caiu muito também. Eu acho que a diferença entre o Matthews e o Green nesse momento da carreira, ela não é muito grande. Os dois estão em declínio e os dois podem funcionar no papel que os Lakers estavam utilizando o Danny Green. Então não acho que é uma grande perca.
É, eu concordo com você. O Montrezl Harrell realmente foi um achado, uma grande aquisição. Eu vou falar do outro time da mesma cidade, por quê? Em algum momento, durante a competição, principalmente os playoffs, eu costumo fazer apostas na Betfair em quem vai ganhar o campeonato. E essas odds mudam a cada jogo, a cada impressão que os times deixam em quadra. Em alguns momentos, os Lakers jogaram mal e tiveram a ponto de ter dificuldades em passar de fase e tudo tal. E o Clippers, em algum momento, foi colocado como time claramente mais estável. Tanto que nós comentamos em algum podcast que, para nós, o time mais consistente com cara de campeão era o Clippers. Cara de campeão. É muito difícil na NBA cravar quem vai ganhar. Depois que ganha mole, depois que pega um Miami cansado e mete 3-0, fica fácil. Mas foi incrível. Achei muito emocionante os jogos. Gostei muito de ver a luta do Miami, do Denver. Foi uma pena ver Toronto e o Bucks caírem facilmente. O Clippers foi pego de surpresa também, eliminado. Agora ganhou quem mereceu e pronto. Mas para começar de novo, é uma grande luta. Clippers, como é que você vê eles, por gentileza, Gustavo?
Então, eu concordo com você. Para mim, o Clippers era o melhor time da última temporada, o melhor elenco. Me incomodou aquela troca e acho que no final eles estavam errados. Eles seguem com o Marcus Morris, eu acho que eles pioraram. Eles são uma boa equipe, são uma das melhores equipes do Oeste, são. Eles são tão bons quanto eram na temporada passada? Para mim, não. Tem o problema de você esperar uma eventual queda de produção de alguns jogadores, até quando o Lou Williams vai ser muito efetivo. O Lou Williams é um dos melhores reservas da liga há pelo menos 10 anos. Então, qual o momento da queda dele? O Patrick Beverley se machuca constantemente. Qual é o backup? É o Reggie Jackson. O Reggie Jackson não é um jogador efetivo. Então, eu acho que o elenco piorou. Eles perderam. Eu realmente sou muito fã do Montrezl Harrell. Eu acho que ele tem um impacto gigantesco no jogo, ainda que seja um defensor horrível. Mas eu acho que eles pioraram. É um time bom? É um dos melhores times da liga? É. Eles são tão bons quanto ano passado? Pra mim, não. Eles pegaram o Ibaka, né?
Não, eles trouxeram o Luke Kennard, o branquelo armador, que eu acho bom jogador.
Sim, ele é bom pontuador, também concordo.
Ele, mas joga, aí ele joga meio estranho, meio lentão, mas mete bola.
Ele mexe. Mas o problema do Kennard é que ele vem para um lugar que já está lotado de gente. Então, qual o tempo de jogo que ele consegue? Porque tem Paul George, Lou Williams e Kennard. Tudo bem, você pode colocar o Lou Williams de armador para fazer o backup do Beverley. Mas é um tempo reduzido ainda.
Você comentou do Ibaka e também trouxeram o Nicolas Batum. Para mim, os dois já estão em declínio. Não sei se eu estou errado.
O Batum já não joga, mas o Batum não tem condições já. Ele vai entrar 3, 4 minutos, mas a não ser que ele volte muito bem, sim, ele é um ex-jogador já.
Exatamente. E o Ibaka, não sei também.
O Ibaka jogou bem pelo Raptors ano passado, mas ele não é mais o jogador que ele era, né? O impacto dele é bem reduzido. Mas pode funcionar.
E o técnico, que era o Ty Lue, ele era do Toronto, né?
Ah, eu vou falar a verdade. O Ty Lue não. O Ty Lue foi técnico do Cavaliers naquele time do LeBron James.
Ah,
o
Cavaliers. Tá, eu bem um baixinho, me confundi.
Campeão pelo Cavaliers, mas que na verdade não era o técnico, né? Eu nunca gostei do Doc Rivers. Acho que falei isso várias vezes aqui. Então, pra mim, não muda nada. Pra mim, o time não tem técnico.
Entendi. Beleza.
E nem precisa também.
O que eu ouvi aqui nas minhas pesquisas pra essa temporada é que, e eu achei que tem razão, que o Kawhi precisa assumir a liderança do time sendo atuante também verbalmente e falando com a galera, porque ele é um cara assim, muito na dele, né? Só que pra ser campeão faltava os esporros que o LeBron dava no time, não sei o que, ia brigar com o juiz, chamava a torcida, e que o Kawhi era o profissional, ele entra, faz a parte dele e sai de quadra, entra e sai, e visivelmente o time não tinha liderança. Será que isso faz sentido mesmo?
Acredito que faz, mas é a personalidade do Kawhi, é difícil, eu me identifico. Eu lembro que ele deu uma entrevista, falou que ficou 2 meses sem falar com ninguém, isolado na quarentena, ele falou, nunca me senti tão feliz na minha vida.
É verdade, cara, ele falou isso.
Eu acho genial.
Cara, eu acho que você podia entrevistar ele no teu curso de empatia. Nós falamos dos dois times da conferência lá de Los Angeles. Quem pode incomodar Clippers e o Lakers? Bom, essa é tida como a conferência mais forte, então deve ter vários times. Quais que você citaria, na tua opinião aí, Gustavo?
No passado eu errei o primeiro colocado, né? Foi no Jazz. Aliás, a gente depois tem que fazer o saldão das nossas apostas, pois que eu não sei como Tu zerou, se eu perdi, sim.
Tem que ter nota num lugar, aí você perde aquela pasta, aquele arquivo, enfim, tem que se organizar melhor.
Valendo uma pizza, eu topo.
Acho que foi um a um em algumas que a gente lembra, e uma terceira que eu talvez não lembre.
Eu acertei outra. Eu não lembro qual que era. A do Mavericks, eu acertei.
A do Dallas você ganhou, com certeza. É. Eu ganhei a que o Lakers ganhava e não o Utah. Se nenhum ganhasse, ele empatava a aposta. Essas duas foram com certeza. Aí a terceira, não lembro.
Eu também não. A terceira acho que é alguma classificação de playoffs, mas eu não lembro qual time.
Teve alguma... É do Dallas em cima do Portland. Okay. Vamos lá, vamos falar dos times aí daquela conferência Oeste.
O link foi bom pra poder falar do Dallas. Pra mim o Dallas é o melhor time do Oeste nessa temporada.
Então, um fato que me surpreendeu, que eu só fui ler agora, e que ano passado eu passei olho, mas passei batido, que eles fizeram o ataque mais eficiente da história da NBA ano passado. Uhum. Mas o que significa isso? É um time que fez mais pontos a cada posse de bola. Ou seja, pode ter time que marcou mais pontos na soma bruta, mas que correram mais, gerando mais posses de bola por partida. Já outros times marcaram mais pontos por jogo, mas desperdiçaram mais a posse de bola, estragando várias posses, né? Outros times converteram melhor a porcentagem de arremessos, mas em bolas de 3, de 2 em vez de 3. O time que juntou melhor tudo isso foi os Mavericks. E por que eles não ganharam, Gustavo?
Só ilustrando um pouquinho o que você falou, para ver qual a grande dificuldade dos analistas ou da mídia esportiva. O Dallas teve um ataque mais eficiente da história, de fato 116,7 pontos a cada 100 posse de bola, só que eles usavam ritmo lento, eles não ficaram nem entre os 15 no ritmo. E aí vai lá a mídia esportiva e fala, tal time tem o melhor ataque da liga, sei lá quem terminou em primeiro por pontos normais. Não, pô, vocês deixaram passar o melhor ataque da história, porque vocês não sabem o que tá fazendo. Isso é bizarro. Sim. O problema do Dallas era a defesa, né? A defesa era abaixo da média e isso acabava tirando um pouco o potencial do time como o time todo. Mas eles vão ter volta de jogadores. Eles não eram o melhor time da última temporada, apesar de ter o melhor ataque, mas imagino que, considerando uma evolução natural dos jogadores que eles têm, o jeito que eles formaram o elenco, eu imagino que eles entrem como uma equipe mais forte. Inclusive, eu tenho dois jogos deles circulados para apostar nesse início de temporada. O primeiro contra, o segundo a favor.
Opa, interessante. Eles adicionaram ao elenco Josh Richardson, que é um chutador, né?
Eu espero que tenha uma temporada melhor que a última, que foi patético no 76ers, mas eu imagino que ele se recupere.
Ele,
né,
era bom no Miami, jogou mal no Philadelphia e agora foi parar no Dallas, que já é um time bom dos três, né?
Sim, o Philadelphia tinha um dos piores técnicos da liga e um time que não se acertou nunca, né? Então eu imagino que o Richardson se beneficie de jogar no Dallas.
Ok. Outra informação importante sobre o Dallas é o time mais efetivo nas jogadas chamadas pick and roll, que é o cara lá de cima, o armador ou guarda, recebe o corta-luz do pivô, acontece um giro ali, a marcação tem que decidir para que lado vai, e eles decidem se quem está com a bola passa para o pivô ou vai para a cesta. Eles são os times que tem um aproveitamento absurdo de 50% nessa jogada, que é muito alto. Interessante esse dado também, vale agregar. E também a quantidade de chutes desse time. 57% de todos os arremessos do Dallas Mavericks acontecem fora do garrafão. É a maior marca da NBA. É claro que a gente sabe que o Rockets é o time que converte mais bolas de 3, 15 por jogo. Isso é acima do... O Mavericks faz 15 por jogo. E o Houston Rockets, 12,7. Sendo que o Rockets é formado para fazer muito isso, né?
Era, né?
Era. Bom, agora já o time desmontou, né? Então, dados interessantes.
O Daryl Morey tá no Philadelphia 76ers.
Ele, sim, eu vi. Ele e o Clippers. E o Clippers, o Rivers, o Doc Rivers. Um para ajudar e outro para atrapalhar.
Exatamente. A lógica é essa. Dizem que eles são favoritos para pegar o James Harden, né, através de troca.
É o que o Harden quer. Aí seria incrível. Mas teriam que dar o Ben Simmons e mais uma piazada, né?
Sim.
Ou seja, ia trocar o hoje pelo amanhã. Ou seja, um cara mais velho para tentar o título logo, em vez de um cara que tem um futuro interessante aí, tem muito a evoluir. O cara nem sabe arremessar e já é bom, né, o Simmons?
É, ele é sensacional, sou fãzaço do Ben Simmons. Pois é.
Então a gente tava falando aqui do Dallas. É, quem que marca nesse time então, Gustavo? É um problema, né, cara? Não sei bem onde pode melhorar.
Mas foi um bom gancho. Eles vão ter a volta do Dwight Powell, que eu nunca entendi, porque as pessoas não dão valor pro Dwight Powell. Ele é ótimo.
Sim, concordo.
Na função dele. E o banco tem alguns bons marcadores. Dorian Finney-Smith, que agora deve ser reserva, é um bom marcador. Ou talvez eles usem o Hardaway vindo do banco. O Porzingis, pra ser justo com ele, é bom defensor também. Ele não jogou mal na última temporada. E o Doncic é um bom marcador.
Ele
as pessoas
bola,
às vezes...
né?
Rouba pra caramba. Sim. Às vezes não dá valor. Então acho que a defesa tende a melhorar. O Seth Curry é uma perda, né? Deve ter algum impacto na...
No ataque, mas na defesa não sei se ele era bom.
Não, na defesa ele é horrível.
Pelo tamanho dele, imagino.
Deve ter algum impacto na capacidade de atacar do time. Mas eu acho um time muito bom. Acho que é um time fácil de prever um aumento. Eles já aumentaram de produção na última temporada, né? Obviamente. E nessa também é um time fácil.
Eles começaram mal, será? Eu não lembro.
Eles começaram bem. Eles lideraram o Oeste em parte da temporada depois que eles caíram um pouquinho e terminaram em quinto.
Ah, tá. O problema é no mata-mata dos playoffs, né? Fazer valer as suas qualidades em detrimento das suas deficiências. Bom, o Nuggets é um time que eu sempre torci, adoro jogar, ver jogar tal. Agora, o que o Jamal Murray fez nesse playoffs é coisa digna de... Da última década, o cara tava pissuído, como dizem por aí, né?
Tava possuído.
Que jogo, rapaz. O cara tinha, pode falar, sangue nos olhos, todos aqueles adjetivos. O cara tava realmente... Cara, você dá uma bola pro cara e fala, se vira, bicho. O cara, que loucura. Difícil esperar ter uma nova temporada inteira, 4 meses. O cara não vai conseguir jogar naquele nível. É, o time já ofereceu o Gary Harris, que era o cara que fazia dupla com ele, de quem faz a cesta, quem conduz a bola. Isso é ruim pro elenco total, né? Ou seja, não queremos você. E daí, como é que faz? É, tem um banco razoável. Jokic é ótimo, né? Michael Porter Jr. melhorou incrivelmente. Dá muita bola pro cara, mas ele mostrou-se um cara de confiança. A bola de segurança, digamos, quando falha pros outros, parou nele e ele ajudou bem. Como é que você vê o Nuggets pra esse ano?
Eu acho que eles vão ser tão bons quanto eles foram nas últimas temporadas, mas pro início da temporada, eu sei que o podcast vai sair depois de alguns jogos, eu devo apostar contra simplesmente por lógica de mercado. As pessoas vão superestimar os Nuggets justamente pelos playoffs que eles fizeram. E eles não são aquilo. Ou eu não sou tão bom de ver os times, mas eu imagino que eles não são aquilo. Porque eu perdi muito contra eles nos playoffs, né? Apoiei os adversários frequentemente.
Sim.
Eles são bons, mas eles não são... daquele jeito.
Mas como eu falei, cada jogo ele tinha que ter uma superação absurda. Do Jokic, do Murray e do Porter. Até dos reservas. Hein?
Mas aí é o negócio, você precisa tirar a sua emoção na hora de fazer, né? Assim.
Eu, como sou torcedor, apostei sempre a favor deles e contra você, Gustavo.
Não foi nada.
Eu tive que fazer isso. O playoff é foda, cara. A emoção é ali, tipo, beta com o coração.
Não, você não fez isso, não. Você apostou várias vezes contra também.
Também, algumas vezes. É que foi muitos jogos. Mas alguns...
Onde você saiu muito melhor que eu foi naquele último jogo das finais, que eu devia ter mudado a chave. Eu também senti Lakers. Mas eu tava lendo outro livro do Michael Lewis, que era o filme A Grande Aposta. O livro tem outro nome, né? Acho que é Aposta do Século.
É, e apesar... The Big One, que é? The Big Short. É ótimo. O filme já vi umas 5 vezes e vou ver de novo. E tem o livro também.
Minha namorada tá odiando, né? Emprestei pra ela, falou, chato. Eu falei, não, é muito bom.
Cara, manda ver o filme, pô. Manda ver o filme, é legal.
É. Ela viu comigo, achou chato também.
Pô, não tem conversa.
Ele fica repetindo o negócio da CDS por muito tempo. Mas tem um negócio, cara, que me ajudou muito nas apostas. E acho que até um dos motivos de eu ter voltado a fazer uma temporada muito boa da NFL. Que é um capítulo do Michael Burry, né? De um dos investidores. Que ele fala que odeia explicar um palpite, porque ele vira defensor do palpite, ele vira defensor de uma ideia. E isso é ruim na hora que você precisa mudar de ideia, eventualmente você precisa. E eu acho que aconteceu isso, eu defendi tanto o Heat, que eu não tinha cara pra chegar e falar, não, o último jogo é Lakers.
Porque você não consegue explicar, entendi.
não consegue explicar. E eu dei, se você... Porque ninguém faz isso, eu tava até falando na live da NFL, normal. Mas se você pegar o estilo de conclusão que eu tava fazendo até um tempo atrás e o que eu uso hoje, o de hoje é muito mais solto. Eu não me preocupo mais em explicar. Eu explico mais ou menos o que eu tô pensando e por que eu tô mudando.
Então, galera, o curso de empatia do Gustavo Zerbano vai ter um capítulo de como deixar de ser teimoso também.
E como escolher o filme pra namorada ver com você.
Bom, aí eu preciso de mais provas.
Vamos aproveitar aqui e vamos pro... Tem sorte e juízo? Vamos lá?
Vamos.
Tem um Zambrano, quadro novo. Tá pronto aí?
Tô pronto, só tá.
Achei aqui. Qual é a pergunta que você deseja fazer pra mim? O quê, onde ou quem?
É, quem?
É, Al-Talaba e Al-Nahaf.
Na tua... Como é que
é? Na tua raba.
É. Que isso, cara? Ou na garrafa, na boquinha da garrafa.
Isso. É, na verdade, é uma disputa entre o Al-Talaba e Al-Nahaf. Ok?
Tá bom. Eu ia fazer uma piada no mundo de hoje, acho que é melhor não. É.
Eita. Então, over ou under? Over 1,5 ou under 1,5?
Ah, é futebol isso aí. Dá over, vai ser um jogo explosivo.
Tô aguardando.
Ele fez o comentário que ele ia fazer antes.
Ele não queria fazer.
Ele acabou fazendo.
Ok. Esse curso de empatia vai dar grana, isso aí.
Como é que é aquele famoso?
Over 1,5. Beleza, vamos esperar ver se
explode
a tua banca. Vamos lá, bora.
Eu tô perdendo dinheiro, porque se eu quisesse, eu fazia um curso e ia ostentar, igual os caras fazem também. Você abre um curso, ganha o dinheiro dos trouxas, e aí depois você mostra, ó, meu carro na garagem aqui, sou o rei da copinha.
Porra, é bem isso aí. E o cara não mostra a garagem que ele mora, né, na verdade.
Então, o cara tava me copiando, o Instagram dele era o rei da NFL. Eu falei, pô, depois eu que sou um arrogante, cara, usa as minhas análises e fala que é o rei da NFL.
Ganha dinheiro.
O cara tinha mais de 100 clientes, Rodrigo, se ele cobrar 100
conto. Eu tô vendo, cara, tô acompanhando aí. Só me convence o seguinte, o teu curso tem que ter lá como deixar de ser um otário, que não é possível, cara, é muito otário. 100 perdem, crescem 1.000. 1.000 morrem, 100.000 aparecem.
É, só que eu não sou canalha de fazer isso. Apostar é difícil, você vai vender o sonho pros caras.
Eu vou continuar pobre, mas não vou conseguir enganar a galera, bicho.
Não. É, não tô enganando os cachorros, pelo menos. Os cachorros não estão enganando.
Tá, e como é que é o jogo? É over? O que mais? Tem alguma coisa?
Tá bom, vamos esperar agora, no final do programa, a gente vai ver o resultado.
A gente tava falando aqui do time do Nuggets. Ok. E o Jazz? O Jazz não trocou quase nada, né? Deixa eu ver aqui.
Ah, o Jazz tem uma chegada interessante, Rodrigo. Que a gente olha assim e fala, não trocou, mas a gente esquece que o cara saiu e voltou agora.
O Bojangles, eu não vi que ele machucou o punho, fez a cirurgia. É ele?
Não, é o Derek Favors.
Derek Favors.
É, que tava no Pelicans, que era do Utah antes.
Bom. Aí eu não tava no meu radar, isso é bom, hein?
E eu acho que o Utah percebeu que ele só vai, Derek Favors, não, a gente precisa dele, né? Que defende bem, é um bom jogador. A questão com o Utah, eu acho que é o Mike Conley, né? O quanto o Mike Conley piorou, ele virou um inútil, de fato? Se ele virou um inútil, é complicado. Se ele voltar a ser, sei lá, 50% do que ele era, só é um time muito bom. Donovan Mitchell vai continuar melhorando, o Rudy Gobert é incrível. O elenco de apoio é bom, o Clarkson vindo do banco, o Joe Ingles, o Bogdanovic que volta. Então, não é um bom time. Eu acho que o que eu tava esperando do Utah na temporada passada talvez seja nessa. Não sei se ele é bom a ponto de ser líder do Oeste, igual eu previ. Mas eu acho que é um ótimo time.
E pior do que foi, também é difícil, né?
Eles foram, em comparação com ele. Na verdade, eles foram o que as pessoas esperavam, no sétimo do Oeste. Eu que esperava muito mais. O erro foi meu.
A questão do Conley é que ele, quando jogava no Memphis, era o dono do time, ele tem agora o Mitchell que faz isso, que é o dono da bola. E o jeito de jogar é assim, então de repente o cara não se encaixa. Assim como nessa idade já o Derrick Rose, já não sei se serve pro basquete também, né?
Não, o Rose fez uma boa temporada ano passado, ele serve como sexto homem, né? Ele conseguiu mudar o jogo dele para virar efetivo. Inclusive eu vi uma entrevista com o Rose e ele falou exatamente das estatísticas, que ele contratou um acompanhamento para ensinar ele como ele voltava a ser efetivo, porque o jogo antigo dele não funcionava. E deu certo, ele voltou a ser um bom jogador, ele é um bom reserva, ele não é um ótimo titular, mas é um bom reserva.
Tá, mas será que você não tá falando bem de novo do Jazz por causa daquilo que você comentou um pouco antes, que você tá muito ligado às análises anteriores, ou à tua expectativa, ou que você gosta do time?
Talvez, eu tenho tendência a supervalorizar times que as pessoas não olham muito, né, e que eu acho que são melhores do que as pessoas imaginam que sejam. Essa eu tenho realmente essa tendência, mas eu acho que são um bom time.
Tá, agora eu vou falar do outro time que você adora, só que já vou falar de cara a escalação pra você não encher o saco, tá? Vou falar do Portland Trail Blazers. Eu vou escalar ele com Bill Walton, Clyde Drexler, Drazen Petrovic e Arvydas Sabonis. Que tal? Vai falar mal agora do meu Portilão?
Eu não falaria mal nem agora também. Eles se reforçaram bem.
Eles chamaram.
E eles agora são um time melhor do que eram.
É, mas eles mantêm Carmelo Anthony ainda, os seus 36.
Mantém mais reserva do Robert Covington, né?
Sim, sim. Não, esse que chegou.
Não fala mal porque depois vai ter que defender, né? Eu entendi já o negócio do Big Short.
É, mas ano passado você, em algum momento, se deu conta que estava indo sempre contra, e você falou: não, eles realmente são um time que vão poder lutar pela vaga e se mostraram um time melhor do que esperado.
Que eu acho um time ruim ou bom, ao longo de uma temporada, isso sempre acontece, eu vou apostar a favor e contra mais de 5 vezes em cada equipe, isso pode ter certeza. Apesar que essa temporada não vai ser igual a última usando todas as linhas, vai ser mais estilo NFL do que o terror da última temporada.
E over the under?
Mas, não, também vai ter, mas eu não vou mais seguir todas as linhas e apostar em todos os jogos. Isso é algo que não deu certo, isso a gente tem que admitir que não deu certo, né? E acabou que me atrasou como apostador fazer isso. Então eu vou voltar para o que eu era antes. Mas isso acho que rende um outro programa, se tá futuramente bom. Vocês quiserem fazer. Mas enfim, Portland melhorou. É, não só o Robert Covington, o Derrick Jones é um bom defensor. Faltava defesa para o time. É, eu não estava errado no Portland. Eles foram para os playoffs em oitavo, precisando passar por um play-in. E tiveram a volta do Nurkic porque a temporada atrasou por causa do Covid.
Sim, já machucado. Não... O Collins machucou-se também, ficou fora boa parte.
Né? Também ficou fora. O Collins saiu agora, né? Ah, não, ele tá lá, mas tá machucado. Não, ele tá lá. Tá, é que ele não custa porque ele tá machucado. Ah, tava vendo.
Na minha lista ele tá como jogador do Portland.
É, não, ele tá.
E o Cantor continua, né?
É, então, ficaram com o Enes Kanter, tiraram o Hassan Whiteside, o que pra mim é um avanço quando você tira o Whiteside. Inclusive, eu quero comentar o time do Whiteside depois.
Tá bom.
E que é o Sacramento agora. E é um bom time, cara. Eu acho que ele é melhor do que era na última temporada e eu vejo eles bem sólidos nos playoffs ali. É lógico que não são um time pra brigar entre Lakers, Clippers, Jazz e Mavericks, que eu acho que é o nanata da divisão. Mas eles são um time melhor do que
era. Entendi.
Não, acho que até é quinto, sexto ali. Porque Thunder e Rockets caem ao natural, então isso abre um espaço. Entendi. Pro Porta e pro outro time que a gente vai chegar nele também.
É, isso é importante, galera, porque o Rockets sempre colocado como timaço, etc, tá, mas desmanchou um pouquinho aí.
Um pouquinho.
O Oklahoma, sim, desmantou completo. E o Rockets saiu o Westbrook e deve sair. Talvez. Bom, Harden, tô tentando achar um lugar pra
ele. Não, saiu o Westbrook, saiu o Robert Covington, o banco já era ruim, continua ruim. O John Wall, eu não gosto nem do Westbrook, nem do John Wall. Mas já fui muito fã do Westbrook, nem um pouco fã do John Wall. Eles pegaram o Christian Wood, que eu gosto, o DeMarcus Cousins. É aquilo, né? Ninguém sabe. O PJ Tucker, ele é sempre tido como um jogador sólido, que é verdade na carreira dele. Mas ele piorou, ele tem piorado ano a ano, a idade dele. Então, pra mim, é um time que vai cair bastante. É lógico que com o Harden, ele te coloca nos playoffs ou na briga. O Harden é incrível. Mas se ele sair, isso aqui é tão ruim quanto foi o Golden State ano passado.
Você queria falar do Sacramento, que foi um time interessante ano passado, e eu não tenho nota nenhuma dele aqui. Então vai falando aí que eu vou me localizando enquanto isso.
Uhum. É, as pessoas tendem a... Eu acho que o Sacramento ele é um time carismático. As pessoas tendem a apostar neles, acham, eles não são tão ruins. Eles são bem ruins. Darren Fox é um ótimo jogador, o Buddy Hield é um ótimo pontuador. Agora o Harrison Barnes a gente já cansou de falar... O Marvin Bagley se machuca mais do que nunca. O Bejica, ele é ótimo jogador, só que a idade já chegou pra ele. E o Sacramento, ele teve a brilhante ideia que eles tinham um ótimo center no Icon Holmes. Mas eles não acham que o Icon Holmes é um ótimo center. Eu não faço a mínima ideia por quê. E aí eles trouxeram o Whiteside. Vamos jogar com o Whiteside. Cara, vai ser um terror.
É um time de pelada de novo. Eu não coloco ele fé nenhuma.
É horrível.
Não,
horrível.
Concordo plenamente.
Muitíssimo confiável para aposta.
Tá, em compensação, todo ano coloca o Phoenix Suns como...
Eu vou apostar neles, para ter certeza.
Sim. Já o Phoenix Suns, o pessoal tá sempre colocando eles como queridinhos, os times estão melhorando e tal, e trouxeram o Chris Paul.
Só não, quem falou isso fui eu, ninguém dava. Vamos contar a história como ela aconteceu.
Tá bom. Não, mas depois da temporada andando, os rankings ajustaram isso aí, viu? Você falou antes, concordo, mas te dou razão. É, agora, durante a competição, o pessoal começou a ver com outros olhos. E esse ano, eles têm o Chris Paul, então melhorou muito, né?
Melhorou muito, não só o Chris Paul, é o Jai Crowder, que ajuda,
sim,
né?
Sim, que veio do Miami.
Tá? É, o Chris Paul tá provável pro jogo contra o Dallas. Eu vou apostar no Suns contra o Dallas, esse podcast vai sair depois. Mas é uma aposta, porque o Dallas pega o Lakers na rodada de Natal.
Sim, sim.
Mas enfim, pra mim é time de playoffs. Eles já eram bons na última temporada. Quando teve a volta da temporada, eu até falei, olha, o Suns, todos os números dizem que eles são bons, mas eles não ganham jogos. E aí aconteceu que eles não perderam nenhum jogo desde a volta e quase foram pros playoffs, né? Mas eles são um ótimo time, cara. O Damian Jones como backup do Andre Ayton, até acho isso interessante. O Cameron Johnson jogou muito bem na temporada passada e a tendência é evoluir como arremessador de três. É um time pronto pra brigar. E o Chris Paul é um ótimo jogador. Eu acho que os caras, sei lá, parece que tem alguma birra com o Chris Paul. Ele tá envelhecendo? Tá, mas ele não mostrou sinal de declínio muito claro até o momento.
E é um líder, né?
É um líder. E ele vem pro... Ele é uma melhoria em relação ao Ricky Rubio, que eu gosto, mas é aquilo que todo mundo sabe dele, né? Ele não é um All-Star. Então, pra mim, é um time de playoffs, claramente.
O Memphis eu vi aqui, mesmo time praticamente. Então, não vamos nem falar nada deles.
A tendência é só que evoluiu, porque são um time jovem que já jogaram bem no ano passado.
Isso, exatamente. É um time é vistoso, assim, o jeito de eles jogarem, e eu gosto de ver os jogos e apostar.
Mas o Dillon Brooks é horroroso.
É, o Spurs tá a mesma coisa, a gente não sabe o que vai acontecer com o técnico, o jeito de jogar, que parou no tempo, enfim, tá esquisito.
Parou. Eu acho que o Spurs, você pega o elenco deles, lá Marcus Aldridge, Rudy Gay, Pat Mills, DeMar DeRozan. Não é só o técnico que parou no tempo, o time parou no tempo.
Também, nossa. Não troca o elenco.
Eu acho que isso é bem feio, viu?
Bom, o Timberwolves, pra mim, continua meio ruim também, apesar que o D'Angelo Russell veio do bom, Nets, Golden State, foi parar no Timberwolves. O Anthony Towns, que é o dono do time, e o Rubio veio parar lá. Mesma coisa, né, cara? Vai ser menos ruim, talvez.
Vai ser menos ruim, talvez, mas não é time de playoffs. Talvez seja interessante pra apostar em alguns momentos, mas a defesa ainda deve ser bem ruim.
O Oklahoma desmontou completo, eles vão fazer um rebuild, como chama isso?
Estão no caminho certo. O Gilchrist Alexander é bom jogador, pegaram o George Hill, que jogou bem ano passado. O Ariza não joga mais, inclusive tá machucado. Mas é um time de rebuild, pegaram o Al Horford, é aquele negócio, vai ser time interessante de apostar, porque eles têm alguns jogadores sólidos, mas o banco é bem ruim e não é um time concorrente.
Faltam dois aqui, Golden State Warriors, que seria bem competitivo com Klay Thompson, mas ele machucou de novo, o Luka, e trouxeram o Wiggins, o Aubrey Jr. e o Stephen Curry de novo. É um time de peladeiro, será?
Então, esse é um time que é um dos mais difíceis de serem analisados. Eu devo perder um bom tempo para analisar o jogo deles hoje, porque a linha não faz muito sentido. Mas eles vão melhorar, obviamente. O banco é melhor do que era na última temporada. Trouxeram o Anna Maker, o Bazemore, o Pascal jogou bem ano passado. Aqui a questão é, volta o Looney, que ele quase não jogou no ano passado. Eles pegaram o Wiseman no draft, que é um center. Center tende a se adaptar mais rápido, né, na NFL do que jogadores de perímetro. E a volta do Curry. Eu não acho que é o suficiente para chegar nos playoffs, mas me parece sólido, tirando o Higgins.
Entendi.
E o Draymond Green, que é aquele negócio. Qual Draymond Green vai jogar? O da temporada passada é injogável. Agora, se ele voltar a ser... Hoje ele não joga, inclusive, tá machucado. Mas
a
é
minha,
difícil.
A minha linha pra esse jogo foi menos 5, saiu menos 7. Qual que você
eu
vai...
Acho que você tá na boa, cara. Eu não sei ainda no que eu vou. Eu tenho tendência hoje a apoiar os dois favoritos. Ao mesmo tempo que eu tenho problema com o time que mudou muito. Como é o caso do Nets, que tá, voltou Sim. a galera, né? O Kevin Durant nunca jogou pelo Nets. Eu vou analisar antes de ir. Mas eu vou começar mal a temporada, que eu não tive tempo de analisar tão bem. Vai ser igual a NFL. E daqui a 3 semanas eu vou saber melhor do que o resto.
É, eu acho que, claro, o Nets é favorito mesmo, o melhor time. Agora, como vão desempenhar, cara, o começo da temporada é bem difícil.
É, ontem na live eu desenvolvi um raciocínio desse jogo, que é onde eu tô pegando. Vamos, o Nets é melhor do que era ano passado, é. O Nets do ano passado seria favorito por 7,5 contra o Warriors do ano passado? Seria até mais.
Exatamente, porque ele tava com um time bom também.
Claro. Só que aí os dois melhoraram, né? Então qual a... Eu tenho tendência a apoiar os dois favoritos, mas não sei, eu acho que o Golden State pode cobrir. Agora, Lakers e Clippers, eu vou de Lakers mesmo.
É? É. Eu olhei o mais 3 e falei, não aposto esse mais 3. Ou eu pego 2.4 ml Clippers, ou não pego, não sei. Ou Lakers menos 6, sei lá. Porque as odds que deram assim não me animou em nada, sabe?
A análise ela parece a mais estúpida possível, Mike. Ela é muito focada num jogador. Se você coloca o Montrezl Harrell no Clippers, eu tô apoiando o Clippers hoje. Se você joga ele no Lakers, porque aí ele é um a menos no Clippers e um a mais no Lakers. Então a mudança me dá Lakers, não tem como.
Claro, comparando os times do ano passado, também eu acho que melhorou. Beleza, vamos falar do último time dessa região aqui, que é o Pelicans, que adicionou o Steve Adams, do Oklahoma, e o Bledsoe, que saiu do Bucks, né?
Melhorou, né?
Pois é, mantém o Ingram, Ball, o Zion perdeu uns 10 quilos em comparação ao que tava na bolha. 10 quilos, cara, coisa. Eles falaram o peso em pound, que era 25, daí eu falei, pô, vou converter isso aqui pra ver quanto que é. Era 10 quilos, cara. Pô. E continua grande.
É bom pro joelho dele, né, essa perda de peso. Sim. É, ficou melhor. O Steven Adams é um ótimo jogador. O Jackson Hayes é bom também, que eles usaram no ano passado como reserva. É um time bom. Brandon Ingram virou um jogador de NBA. O Eric Bledsoe é muito bom. Eu gosto do Lonzo Ball mais do que os números e mais do que o povo em geral gosta dele. Eu acho que é um time bem competitivo. Esse vai ser difícil. A gente vê muitas boas equipes para poucas vagas.
Ano passado o Pelicans começou muito mal, tipo, chegou na metade da temporada e já não tinha chance praticamente. Aí até melhorou bastante, ganhou vários partidos e arriscou ter alguma chance de chegar a algum lugar, mas não faltou espaço e tempo. Para esse ano eles vão fazer o mesmo erro.
Eles tiveram um péssimo começo, um excelente meio e um péssimo fim. Quando eles voltaram pra bolha, eles também não jogaram bem, né?
Beleza. Galera! Nós fizemos uma análise aqui, nós não, né, o Gustavo, eu dei meus palpites e perguntas aqui, mas eu preciso saber, e o placar do jogo saiu over?
Então, cara, não saiu over, cara.
E acabou
ficou
o jogo?
Under. Acabou o jogo, acabou de acabar, era a conferência do Iraque, na Liga do Iraque. E era, na verdade, gols, né, gols do primeiro tempo, acabou o primeiro tempo, deu under 1,5.
Ah, então, tava 1-0 pra alguém e não saiu.
Foi 1-0 só, foi um pro Najaf. E eu tô tentando recuperar aqui, tá?
Ele foi na dica do Gustavo, a dica cega.
Perdi,
né?
Perdi.
Ele tá tentando
perdi.
Recuperar aqui. Viciado em aposta é isso, né, bicho?
Vou apostar nos cartão aqui, vamos ver.
Então, galera, a análise foi feita aqui da Conferência Oeste para a Conferência Leste no próximo programa, ainda nessa época aqui de fim de ano, vocês vão poder acompanhar. Lembrando, né, que mas também em cima da hora, gente, é muito difícil conhecer os times e ver como é que eles vão se comportar mesmo, né, Gustavo?
É muito trabalho. Os caras querem lucro de NFL, querem análise de NBA, querem preview, não dá, não.
Mas vai sair um pouco, pelo menos, a análise, e aos poucos também vão começar a sair as dicas para os jogos. Mas lembrando, né, por mais que a gente lance, o Gustavo faça lá as análises dos times, tudo, é importante que você entenda os times e veja as diferenças, avalie aí, reconheça os comentários do Gustavo e tal. E eu também vou dar meu pitaco nos meus podcasts diários. Vou fazer cálculo de nada, eu vou só ali, no olho na tela, tela no olho, dedo no botão para postar. Quem quiser me segue também lá, que eu vou chutar os palpites do Gustavo, fazer análise matemática da coisa.
Do jeito que você fala, é como se você fosse um apostador ruim, né? Você vende bem o peixe, ou não?
Cara, eu seria muito bom apostador se eu tivesse gestão de banca na NBA. Eu sou péssimo de gestão de banca. Win rate e análise do jogo eu sou razoável. Agora, gestão, eu sou péssimo. Mas é o bom que pro podcast eu não tenho como fazer aposta ao vivo. Aí eu melhoro muito. Então, seguindo o próximo programa, análise da conferência Leste. Valeu, galera. Obrigado, Gustavo Bruno.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Valeu.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, Fast, Fair.